Thaís, aqui quem fala é a Thaís e vamos para mais uma semana do seu podcast de áudio e de vídeo, porque estamos no YouTube com as nossas carinhas. Então, se você ainda não segue a gente, você que tá aí só ouvindo a gente nas plataformas de áudio, segue a gente, segue não, se inscreve lá no canal no YouTube, dá like, compartilha se você preferir ver a gente por lá. Os conteúdos são meio diferentes, né, Carol? A gente tá fazendo esse rolê de tá uma coisinha diferente pro YouTube, uma coisinha diferente pro áudio. Então, se você só escuta a gente pelas plataformas de áudio, dá uma conferida lá, vai que você gosta, não é mesmo? E não se esquece que nós temos nossas redes sociais também, como eu vim pode em todas as redes sociais, a gente não cansa de falar isso, você já sabe, então segue a gente lá. Tem também na descrição as nossas redes sociais pessoais, a Carol, que é a nossa tatuadora, tem várias tatuagens dela. Se eu morasse perto da Carol, vocês estão ligados, né? Estão ligados, né, amiga?
Ela já é meu portfólio. O João, assim, ó, e o meu irmão, ó, assim, ó, pra ver quem brigando pra ver quem quer.
Os 3 a 80 km por hora.
Exatamente. Os 3 a 80 km por hora, porque assim, são os meu portfólio, né? Aí o braço dela é meu portfólio inteiro. Agora tá indo pra perna, né, amiga?
Tá indo pra perna, né? Já tem 2 na perna. Então, se você é de Londrina, já sabe, segue a Carol, marca seu horário, confere os flashes, porque eu sou a garota dos flashes, né? Então, eu amo flashes. Então, é isso. E também temos o nosso Telegram. Se você quer conversar com a gente, quer fazer amizades, quer conhecer gente bonita e legal,
sim,
segue a gente lá. Entra lá, né? Segue não. Entra lá, o link tá aí na descrição também. Uhum. Estamos falando sobre Big Brother, falando sobre a vida.
Todo dia, é importante
todo
dizer.
Todo dia, a galera tá empenhada. Então, se você quer ficar por dentro do Big Brother sem acompanhar na TV ou sem acompanhar no preview, chega por lá que a galera tá informadíssima.
Exatamente.
Tá?
E a gente também tem o nosso Apoia-se, que é a forma que você pode ajudar a gente financeiramente, com dinheirinhos pra gente melhorar o nosso trabalho aqui cada vez mais. Também mandar mimos pra vocês, coisinhas fofas pra vocês, a gente já mandou várias coisas. Acho que a que eu mais gosto é ecobag, inclusive tem que dizer que as pessoas ficam me cobrando de fazer mais ecobag pra mandar pra elas, pra dar de presente. Quer dizer, na verdade é presente, né? A galera quer de presente.
Ai, vocês são folgados também.
Mas eu sim. Uma lojinha um dia, talvez.
Ai,
aí vocês conseguem.
Vamos.
Mas se você quiser mimos, vai lá no nosso apoio, esse link tá sempre na descrição. Dá uma olhadinha nos nossos recompensas. Se você puder, se você quiser, vai lá e ajuda a gente, pode ser a partir de qualquer valor. E você ajuda esse podcast maravilhoso a continuar crescendo, não é mesmo? Mas de recados, era isso que a gente tinha pra dizer. Agora vamos para o episódio.
Bora!
Vamos começar esse episódio falando de coisa boa. O que a gente vai falar? Big Brother, que finalmente está bom! Felicidade!
Um Big Brother decente depois de
finalmente.
84 anos, Caroline. Ai, eu não.
Sim.
Ai, enfim, eu sei pra isso.
Ai, é tão bom, sabe? E eu preciso dizer que, assim, no comecinho eu não tava crente, não, tá? Eu não tava acompanhando.
Uhum. Eu também
mas,
não.
Mas, ó, eu tentei assistir um pouquinho as outras edições e, cara, não me pegava. Essa vez, amiga, digo pra você que eu assisti um episódio inteiro, assim, à noite. Eu lembrei que... Vamos começar. Eu lembrei que ia passar. E aí, eu fui assistir. E aí, quando eu assisti, já me pegou de primeira. Aí, eu assisti ontem. Aí, eu vou querer assistir hoje também. Assim que acabar essa gravação aqui, nossa, a gente vai assistir Big Brother. Por quê? Porque tá bom. Olha que lindo.
Tá bom. Enfim, tivemos Big Brother bom. Eu tô acompanhando desde o começo, sabe? Não sei o nome de ninguém, porque é muita gente. A gente passa porra.
Sim.
Mas, assim, acho que nem a galera lá de dentro sabe ainda os nomes das pessoas. Então, tá tudo bem.
Eu adoro que a Yasmin toda hora tá errando o nome das pessoas e fica puta. É incrível.
Nossa, engraçado demais, então tá tudo bem. E isso é muito legal, né? Porque tá pautorando.
Uhum.
E enfim, a gente tá tendo um Big Brother bom. Então, assim, tá bom, então a gente vai trazer, tá?
Exatamente.
A gente vai trazer, porque é um podcast de fofoca. Podcast de fofocas falam sobre Big Brother e é isso. E essa semana a gente teve muita coisa, né? Acho que a gente falou um pouquinho no episódio passado, bem pouquinho, né?
Uhum.
Mas a semana foi de perna pro ar, né? Porque o que a gente teve? A gente teve a saída do Pisani, né? Que foi logo, acho que no começo da semana já, né? Ele saiu na terça, na segunda.
Na terça.
Que aí, eu vi que o Tadeu falou que ele era pra ser, tipo, a primeira pessoa que saiu. Então, tipo, a primeira semana de Big Brother, aconteceu muita coisa. Eu acho que esse é um dos rolês que estão fazendo o Big Brother ser bom, porque tá acontecendo muita coisa, muita gente paredão e muita gente saindo. Então, foi o primeiro... era pra ser o primeiro, né? E daí ele saiu e deixou o Nizam aos prantos, Caroline. Com o cu na mão.
Nossa, tadinho. Nizinho. Nossa, que barra. Nossa, fiquei tão triste pelo Nizam.
Ah, tadinha.
Tadinha, que barra.
Nossa, ai, que barra. Nossa, fiquei com muita dó. Mas assim, não só ele, né? Ele ficou em prantos e depois a Vanessa Lopes também ficou em prantos. Mas essa daí tá a bubulé das ideias, a gente já fala dela.
Calma aí, a gente vai deixar um quadro só pra ela.
É isso, um quadro pra ela, mas vamos lá. Vamos pro Pisani. Aí os nomes são tudo meio parecidos.
Pisani
com
e Nizam, né?
Pisani com Nizam.
Aí
eu
também
fui escrever o nome do outro, escrevi quase um NX0, sabe? Foda, tá difícil. Mas vamos lá, Pisani saiu, a Bia. Ai, mas eu acho que a gente tem que falar antes.
Ai, muita coisa.
Porque esses são os episódios que eu assisti, entendeu? Eu assisti segunda, assisti domingo, segunda e terça, certinho. Uhum. Aí, no domingo eu não lembro muito, não me pegou muito, mas na segunda teve o jogo da Discord, que não é o jogo da Discord, que eu acho que agora é Sincerão, alguma coisa assim.
Acho que é isso.
E aí teve aquele momento incrível da Bia.
Nossa.
Da Bia falando. Como que era? Se vem o Bela, eu fico um dererê. Se vem o Ludmilla, vou de ombrinho. É muito bom.
Belo veio, vem Belo, dererê. Ludmilla, vem ombrinho com Ludmilla. E acabou.
Perfeito. E lembro que quando saiu quando apareceu a Bia, né, a gente falou, mano, essa mina vai ser insuportável. Ufa,
a gente falou isso.
Nossa, vai ser insuportável. Tipo assim, por enquanto, né, claro, mas cuspimos para cima, porque a gata é muito engraçada. Ela é muito espontânea e ela é muito divertida e ela é muito legal com todo mundo. Boazinha, né? Ela é boazinha,
muito fofinha,
cara.
Ela é boazinha. Véio.
Hoje à tarde eu tava assistindo, ela tava num grupo lá, né, que é o grupo da Anne, do cara gaúcho lá, da Lady. É o grupinho que eles fizeram lá, e estavam discutindo quem eles iam votar. Aí eles saíram e ela foi sentar com a Vanessa e com a Yasmin, com a Vanessa Camargo e com a Yasmin. E assim, ela é muito fofinha, sabe? Ela conversando com as meninas assim, de igual pra igual, e falando que ela gostou das meninas logo de cara, e a Vanessa abraçou ela assim, sabe? Tipo, ela é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, então eu acho isso muito legal. E não é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo e é uma plantona, né? Igual acho que é Raquel, o nome da menina. É. Que ela, que todo mundo adora ela, mas ela é uma planta, tá ligado? Ela não faz nada no jogo, nem vi ela em nenhum momento, na verdade.
Eu ia dizer que eu acho que a gente ficou um pouco com a impressão de que ela ia ser chata pra caralho, que ela é muito elétrica, ela é muito, muito doida, muito maluca.
É.
E aí a gente, normalmente, quando aparecem pessoas assim na nossa vida, a gente acha que é um negócio forçado. Porque algumas pessoas são. Eu lembro até de cabeça aqui um comediante que eu odeio, que é forçado. Enfim, vamos lá.
Ih!
Aí...
Ih, eu lembro que você falou dele uma vez.
É aquele que eu quis rasgar o meu cu, porque, nossa, que cara chato do caralho. Mas, enfim... Aí a gente tem essa impressão ruim de que ela podia ser esse tipo de pessoa. Mas a Bia não é isso. Ela é maluca, mas ela é fofa, mas ela é um amor. Ela é gente
ela
boa,
não
é o jeito dela.
É isso, exatamente. É o jeito dela, mano. Ontem também, né, no... A gente tá gravando na quinta, vocês sabem. É, ontem também no show do Léo Santana, mano. Ela tava
surtando.
Foi maravilhoso. Doida. E ela não bebe, né? Ela é maluca. Ela é maluca.
Imagina
por ser maluca.
Imagina se aquela mulher bebesse.
Ela é maluca por ser maluca. É maravilhoso, mano. Esse jogo aí, o do Serão, velho. Que coisa boa que foi. Ela puta com o Michel, Lucas. Eu nunca sei os nomes. Acho que
eu
é o Lucas,
acho,
né?
Que era o Lucas. O Michel é outro.
É isso aí.
Esse cara aí que a gente não sabia que existia até ele ganhar o líder e colocar a Bia no paredão, a Bia ficar puta
nada.
E ela dá aquele show.
Deu um
esse
showzinho.
Aí.
E aí nesse jogo do Sincerão também tava o Lucas e o Pisani, né, que saiu.
Sim.
E o Lucas, o Davi e o Pisani que saiu. Também foi muito legal, né, porque o Davi sempre, né, botando pau na mesa.
Exatamente.
E foi muito da hora, assim. E daí o Pisani saiu, né, foi isso que aconteceu. Né? O que, que a gente tem que falar dos outros dois? O Davi macetou a casa inteira, a casa achando que ele tava sendo insuportável já naquela época, né? Que ele ia sair, que não sei o que, não saiu, todo mundo ficou de boca aberta e é isso aí, né?
O bom desse negócio do Sincerão foi, primeiro, que eu gostei da dinâmica, que não é todo mundo, então não vai durar 32 anos a porra do programa. Ele só vai agora ter líder e os três emparedados. Então é uma dinâmica bem mais legal. E a galera que tá lá dentro tá assistindo. Então acho que fica mais dinâmico, mais rápido. Dá pra fazer uma treta. Já deu pra ver que dá pra fazer uma treta. Dá uma boa treta. E lá, o Pisani e o Davi meio que tiveram uma treta. E depois que acabou o programa, eles foram conversar lá num canto pra se resolver. E disso surgiu a conversa com os quatro caras. Você viu isso? Porque eu tava assistindo pay-per-view. Que foi a conversa do Davi, o Pisani, o Nisa e o Bin. E aí eles colocaram as cartas na mesa, conversaram e tudo mais, resolveram. O Davi, foi manipulação, né? Vamos ser sinceros, teve uma manipulação ali do Nizam pra tentar passar um pano pela merda que ele falou. E aí acabou que no final o Davi tava pedindo desculpa, mas assim, gente, novamente, por informações erradas manipuladas do cara. Mas se resolveram, beleza. Aí no próximo dia foi o paredão, que aí o Pisani saiu, Nizam ficou chorando, ele já tava chorando, lembra disso? Ele já tava chorando antes do Tadeu, né? Antes do Tadeu.
Nem o Tadeu, a Carol lembra o nome, mas foi com Deus.
Eu não sei o nome de ninguém, Eu não sei. Aí ele já tava chorando antes do Tadeu dizer que era o Pisani que ia sair. Quando saiu o Bin, eu vou tentar falar o nome dele só Bin, tá, gente? Porque como eu disse pra Thaís, como que a gente vai ficar falando Bin Laden o tempo inteiro aqui no YouTube? Não dá.
Não dá, hoje eu tava nos Trend Topics, é parênteses aqui, tava nos Trend Topics.
Era isso que eu ia falar pra vocês, Ana.
Justice for Bin Laden.
Justice for Bin Laden merece respeito.
Bin Laden merece respeito. Peito, sabe? A gente esperava que isso fosse acontecer.
A gente
mas,
sabia
assim,
que ia acontecer.
Eu não tinha tanta certeza que fosse acontecer, sabe? Incrível,
sim,
maravilhoso.
E aconteceu, e tá incrível. Eu tava rindo pra caramba.
Fecha
mas enfim,
parênteses.
Voltando. Aí o Bin tava com aquela cara de tipo, porra, então eu tinha entendido tudo mesmo do jogo, porque ele já tinha entendido
ele
mesmo.
Ele tava faz dias falando, nossa, eu precisando sair, quer dizer que o Nizam tá fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é isso, ele tava certíssimo. Jogador, certíssimo. Jogador, coitadinho, né, hoje deu merda,
cara,
nossa.
Cara, ele tá jogando demais, né?
Tá.
Tadinho, tô com dó dele mesmo. É por isso que Bin Laden merece respeito.
Bin Laden merece respeito. Vou falar de novo. Bin Laden merece respeito.
O algoritmo do YouTube agora tá como? Falando o quê?
O quê?
O que essas meninas estão falando?
Ai, é foda, mano. Amo o Brasil. Brasil se ama.
Mas enfim, aí isso foi terça, né? Quarta-feira teve a festa, que foi o surto. Aí a gente já pode entrar no bloquinho
do surto.
Ai, a gente já pode.
A gente pode entrar no bloco que a gente reservou pra Vanessa, tá? Vanessa Lopes. Gente, a gente reservou o bloco pra ela, porque essa noite, a festa foi só sobre ela, foi só sobre o surto. O que rolou? Eu assim, é como eu disse no outro episódio, eu acordo, pego meu celular, abro a thread da tracklist, conta todos os episódios da noite, na festa. Gente, a menina surtou, ela ficou horas no quarto durante a festa, falando sozinha na frente do espelho, fazendo planos mirabolantes e tentando entender o que estava acontecendo. Ela falou que era dos Jogos Vorazes, e que ela estudou
cara,
o filme.
É de uma vergonha alheia.
E aí ela começou a falar do Bin Laden, né?
É, eu acho que é importante a gente dizer também do que, na verdade, ela não tá desde a festa. Ela tá desde a eliminação do Pisani, surtando,
tá,
porque ele foi eliminado.
Foi crescendo.
É, ela foi numa crescente, cara, não...
foi embora.
É aquele negócio, foguete não tem ré, ela foi, gente. Mas ela tá desde a eliminação, porque ela se enfiou lá no quarto, enquanto ele já tinha ido embora, eu acho. Depois ela se enfiou no quarto, ficou chorando, ficou falando, meu Deus, eu não posso estar maluca, eu tô maluca, eu não sou... E aí, daí pra frente, foi só pra trás, galera, aí...
Mas é o que eu acho que eu falei no outro episódio, ou falei no privado pra Carol, sei lá, ou eu só tuitei, não sei. Que ela entrou falando que não lidou bem com hater nunca, que não sei o quê. E aí ela decidiu pro Big Brother, né? Então, tipo assim, não é o melhor lugar pra pessoas que não lidam bem com hate. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Porque ela era insuportável, mas ela começou a ficar pilhada quando a galera começou a falar que ela conversava com as pessoas olhando pro espelho. E aí ela começou a tretar com a Lani.
É, essa treta
ela
aí.
Ela começou a não
foda.
Entender o Bin Laden. Ela começou... daí ela foi conversar com o Nizam. Ela se entendeu com o Nizam lá. E aí vê que o Nizam tava errado porque o Pisani saiu... que o Bin Laden tinha... Eles tinham essa ligação, né? Os dois conversavam pra caramba. Então o Bin Laden foi... O Bin foi falar com ela. E falou essa coisa, né, dele achar que se o Pisani saísse, o Nizam tava errado, não sei o quê. E aí ela começou a surtar.
E aí ela ficou brava
Exato.
Com ele.
Exato. Ela começou a surtar.
Ela ficou brava com ele, falou que ele tava errado, que não era assim. E aí ela começou a falar que ele tava tentando manipular ela. Que ele tava errado e que daí era um complô contra as mulheres, lá, lá, lá. E aí, cara, ela surtou. Porque, assim, na festa... Acho que já dá pra gente pular pra festa, né?
A gente já tá falando
porque no, porque essa parte, assim, ela... Da eliminação e antes da festa, ela dava uns surtinhos aqui e ali.
Normal.
Conversava com um espelho aqui e ali. Normal.
Normal. Pessoas normais.
Assim... Super normal, super normal.
Super normal, mano. Até foi meio bizarro quando desnormalizou. Quem nunca, né? Olhou pro espelho e falou, caralho, Thaís, presta atenção. Quem nunca, né? Quem nunca?
Pois é, pois é. E aí, ela começou nessa... Ela criou essa fanfic, só que o foda é que cada hora ela cria uma fanfic diferente. Cada hora... Ai, eu tenho que falar de uma coisa... Gente, nossa...
Vamos com calma, vamos por partes.
Ela falando pras pessoas na casa que o livro 1900 e alguma coisa era baseado no Big Brother. Que o livro, vamos lá,
o livro
era baseado no Big Brother. E não ao contrário.
E hoje ela falou de novo isso, tá? Ela já tinha falado.
Falou isso de novo, falou pra Vanessa Camargo e pra Yasmin.
Ninguém falou nada pra ela? Eu não tava assistindo, eu vi no Twitter, galera.
Já falaram pra ela, já. Já falaram, ah, eu li esse livro também e tal. Só que ninguém corrigiu o raciocínio nada a ver dela. E aí ela falou que assistiu Jogos Vorazes pra estudar pro Big Brother. E aí ela falou que ela era a Katniss. Katniss, é assim que fala o nome dela? Ela falou que era a Cat, sabe? E aí depois ela falou... Nossa, ela falou tão tanta coisa, bicho, eu nem lembro. Ela tava cada hora, tá num surto diferente, ela tá num universo diferente.
E eu tava falando com a Carol que eu não tava em casa, eu acho que você também não tava na internet, né? Você tava trabalhando. Eu não tava em casa à tarde. E aí, quando eu voltei, o Twitter tava cheio de corte, né? Do pay-per-view.
Uhum.
E, gente, o que rolou? Tá ligado? O que rolou?
É, porque os cortes que a gente tinha visto foi tudo do tracklist, coisas que aconteceram de madrugada, um pedacinho da manhã. Aí eu e a Thaís, a gente foi fazendo um negócio muito louco que era viver. Aí a gente foi, a Thaís foi viver a vida dela, trabalhar na vidinha dela, eu fui viver a minha vida e trabalhar na minha vidinha. Quando a gente voltou, irmão...
Meu amigo, a menina tinha despirocado. Porque eu cheguei e o Lodi foi pro compilado antes de mim e falou assim, mano, você viu aquela menina? Ponto um, tá? Ponto um do nosso compilado. Você viu que aquela menina tá falando que as pessoas são atrizes e atores na casa?
Nossa.
Eu falei, hã? Oi? Aí eu fui pro... Daí eu vim pro Twitter, né? Pro meu país. No Twitter. E, gente, na verdade são vários vídeos. Ela falou isso várias vezes,
sim,
né?
Tem várias.
Ela falou pra Bia que ela achava que todo mundo era ator atriz, e a Bia ficou, tipo, com a cara fechada, falando, que? Não, ninguém é ator. Aí a outra menina falou, não, eu sou, a minha profissão é atriz, eu não sou. Aí ela falou, você me falou que você era atriz, não sei o quê. Depois ela perguntou pra Bia de novo se o Bin era ator.
Nossa.
Gente, a mina maluca, enlouquecida.
Sim. Pelo que eu entendi, ela começou meio que a interrogar todo mundo da casa de novo, perguntar a história da vida, perguntar tudo de novo. Porque ela tinha certeza que todo mundo ali era ator, e aí perguntar qual que era a história, o que trabalhava, trabalhava e tudo mais, pra, tipo, ver se batia a história que as pessoas contaram pra ela no começo, porque ela tava nesse surto muito louco de que todo mundo ali era ator. E é aquele negócio, amiga, não sei se você viu no Twitter, provavelmente, porque a gente vive no mesmo país,
sim,
né, país
mesma
Twitter, que é o Eunessa, porque tudo gira em torno dessa menina, tudo ela acha, mano, a gente não falou ainda, ela achou que estavam fazendo um rolê lá dentro da casa, uma manutenção, pra deixar ela maluca, sendo que era simplesmente a Jojo todinho entrando dentro da casa,
sim,
sabe? Eles estavam fazendo uma gravação dentro da casa, fizeram manutenção, colocou todo mundo pra fora, e ela colocou na cabeça dela que fizeram isso, porque era pra mexer com a cabeça dela. Aí a Ludmilla cantou uma música, que era uma música
indireta,
pra ela.
Sei lá, uma dica, não sei. E aí os olhos que estão na casa, ela começou a conspirar em cima dos olhos da casa. E assim, isso começou, na verdade, essas coisas do ator, eu acho que começou lá, quando ela começou a interrogar o Bin sobre a música que ele tinha tocado na festa. E que ela começou a interrogar ele, como se ele não soubesse a música. Eu acho que é aí que ela começou a falar, mano, esse cara é um ator, tá ligado? Acho que é aí que
só
o...
que ela já... Não, tá, eu acho que não, amiga, porque antes ela já tem os vídeos dela no quarto, falando sozinha com o espelho, e falando que ela era, né, a Cat do Jogos Vorazes, e que o Bin ia falar já outra palavra, vamos lá. Que o Bean ia tentar derrubar ela, que ele queria o mal dela, alguma coisa assim. E daí ela decidiu que ele seria o inimigo dela. Então sim, ela tá infernizando ele por causa disso, mas ela não tava achando
mas
que ele era ator.
Mas eu tô achando que o tico e teco dela, ali naquela hora, começou a meio que dar uns negocinhos, sabe? Dela dá. Começou... É,
faz skin, né?
Assim, os dois neurônios dela, sabe?
É, eles tentando funcionar, não deu certo, assim. Aí saiu o que saiu.
Ela viu que ele, pô, como assim esse cara? Eu fiquei, é assim na minha cabeça. Como que esse cara não sabe as próprias músicas? Será que ele é um ator, tá ligado? Eu penso que ela imaginou isso. E ela começou a conspirar, sabe?
Os dois
eu vi um
dela,
comentário
coitado.
No Twitter também, da galera falando que acha, né? Claro, tudo achismo, gente, é o Twitter. Que acha uhum. que ela... Que dentro da casa dela, como são todos bolsonaristas, começa esses bagulho de conspiração, tá ligado? E ela cresceu nesse meio de conspiração.
Verdade.
E aí ela... Tudo é uma grande conspiração, tá ligado? E não é nem por mal que eu tô falando sim. disso. Eu tô falando que essas pessoas são, tipo... Tudo
malucas.
É bunker, né? Tudo é celular uhum. na cabeça pra falar com o ET.
É que nem aquele tweet que apostava, sei lá, R$5 que se colocasse um pneu lá no meio, ela começava uhum. a cantar o hino nacional.
Exato, entendeu? E não é por mal, mano. É que esse povo conspira. E às vezes ela é assim, tá ligado? E é bizarro, sim. mano. É a eu nessa,
e,
né?
E, cara, é tão bizarro o mundinho que ela tá vivendo agora que, sério, me deu ansiedade.
Verdade,
de ficar vendo
falou.
Esse rolê. Porque eu tô vendo desde manhã mesmo, que nem eu sou. Igual a Thaís. Só que a diferença é que eu não vejo o Twitter na minha cama. Eu venho aqui pro escritório, vou tomar meu cafezinho, abro o Twitter e vejo o tracklist. E aí, cara, desde de manhã, sabe? Vendo a mina surtando. E daí, antes, ela também já tava dando uma surtadinha, tava terrível. Cara, me deu ansiedade, me bateu ansiedade. Por quê? Porque eu tô com uma raiva. Nossa, que ódio que eu tô dessa mina. Caralho, que saco. Nossa, eu tô com muita raiva dela.
Doido, mano.
E aí eu tinha falado pra Thaís que eu tinha uma teoria, mas eu só ia falar dessa teoria aqui no podcast, porque assim, entretenimento, né, galera? Não dá pra jogar esse entretenimento só no nosso privado ali. A gente tem que monetizar também o entretenimento aqui.
Manda, eu nem sei o que ela vai falar.
Exatamente. Por quê? A minha teoria é que tem esse rolê, né, da família dela ser bolsonarista, uhum. mas minha teoria é de que ela tá se fazendo mesmo ali dentro, por quê? Eu vou tentar achar esse vídeo pra colocarem aqui na edição no... Dá pra colocar nos dois, né, tanto no YouTube quanto no, uhum. no áudio. Que é ela falando que depois do Pisani sair, que ela começou a se sentir mal e que ela tava querendo sair e tal, e ela só tava querendo tentar pensar numa desculpa boa pra que ela desistisse do programa sem que os pais dela ficassem putos com ela.
Ai, que pesado.
Aí, eu penso que assim, não sei se vocês foram atrás disso, mas eu fui atrás disso, de ver a reação dos pais dela enquanto tá tendo essa polêmica toda de que a menina tá surtando lá.
É, eu vi.
Vi uhum. os stories dos dois. Eu acho, eu não sei porquê, mas eu acho que eu já tinha visto o pai dela em algum rolê, alguma treta antiga, eu já tinha visto esse cara aí. E, mano, eles estão agindo como se a filha dele estivesse normal.
Sim.
E o que me incomodou mais é que a mãe dela, principalmente a mãe dela, ficou falando que as pessoas deviam parar de falar da filha dela e se preocupar com a própria saúde mental. Que a filha dela tava bem, que a filha dela era daquele jeito e que aquilo era tudo inveja. O resumo é isso, dos pais falando que é tudo inveja e que ela tá bem.
Uhum.
Só que o que me irritou, o que me deixou assim, tipo, caralho, mano, é sério mesmo? Que além de falar que a menina tá bem, sendo que ela claramente não tá bem, eles ainda meteram o merchanzinho deles no meio dos stories. Você viu isso?
Nossa, não vi, mano, não vi. Eu só vi um storyzinho.
Mano,
bizarro,
a mãe dela começa a falar de maquiagem e de marca de maquiagem, não sei o quê, enquanto ela tá falando da filha dela. E depois o pai tá falando de um podcast que ele participou e de um prêmio que ele ganhou. Mano!
É um grande reflexo de porquê. Que ela é desse jeito, né, mano?
Exatamente.
Porque ela é nessa. E assim, eu vi umas pessoas conspirando, assim, né, dando essa teoria de que pode ser uma personagem que ela criou, mas a sua não é sobre ser personagem, é sobre ela ter, mostrar que ela não tá bem, né?
É, eu acho que o dela é que a família dela deve ser tão controladora.
É, ela inclusive falou disso, né?
E esse rolê meio de conspiração que você falou... Que ela não se sente confortável de falar, não quero mais estar aqui, não estou me sentindo bem. Ela tá criando uma fanfic pra forçar um bagulho pra que, se ela sair, a família dela não fique tão brava.
Nossa, bizarro, bizarro.
É estranho isso. Essa é a minha fanfic, tá bom? Vamos fazer esse parênteses? Essa é a minha fanfic.
Isso aí. E esse bagulho da mãe dela falando que ela é assim mesmo, é bizarro, porque eu vi um vídeo hoje à tarde... que falava que ela... Que ela, num podcast, né, acho que no pod delas até. Uhum. Falando assim, mano, a mesma personagem, a mesma parada, tá ligado? Uhum. Falando que as meninas tinham inveja no rolê que ela foi, que ela ficou com cara, e que aí era uma doideira, que ela entrava no mar, ela entrava na água do rio e pulava de não sei o quê. Mas assim, maluca, sabe? O jeito que ela falava. Então, assim, eu acho que realmente ela não é um personagem, mas eu acho que é isso que você falou, dela tá... Querendo
dando uma
mostrar,
forçada pra,
tá ligado?
Pra poder
dar uma
sair.
Forçada, mostrar que não tá bem, sabe?
Aham. Uhum. Eu não acho que ela tá fazendo só pra fama.
Eu acho que ela tá doidinha mesmo, mano. Não é... é? E é o que eu te falei também, tem aquela teoria de, tipo, tirar o celular de um jovem. Tá
não
ligado?
Aguento, não aguento. Não
a
aguento.
Menina, imagina, é uma TikToker, mano. Provavelmente ela fica com esse celular de manhã até a noite. A galera tava falando, ai, ela tá com abstinência de alguma droga. A droga é o celular, gente.
Exatamente.
A droga são as redes sociais. Vocês
já
tá
instalaram o TikTok no celular de vocês? Tentaram desinstalar o TikTok do celular de vocês depois que vocês se viciam? Não tem como, não tem.
E assim, ela é muito... Ela fala muito. Hoje eu assisti à tarde ela, né, no pay-per-view. E ela fala muito sobre pensar o que os outros estão pensando. Então, provavelmente, ela fica nessa pira de ver os comentários pra saber o que as pessoas pensaram do vídeo dela, pensaram do que ela falou, pensaram dos stories, pensaram do que... Ela fica o tempo inteiro nessa pira. E ali no Big Brother, ela não tem esse retorno. Então, mano, a cabeça dela deve estar...
Deve estar mil.
Tá ligado, mano.
Tem gente que eu vi no Twitter fazendo essas conspiração aí de que ela tava fazendo um personagem, que ela não era assim. Até falaram que ela tinha falado com a psicóloga um dia antes, avisado isso. Só que realmente eu não acho que é isso. Eu acho que ela só tá dando uma forçada na barra pra mostrar que ela não tá bem, pra ver se alguém faz alguma coisa e tira ela ou não fica brava a hora que ela apertar o botão. Porque ela não tá bem, cara. E é bizarro, porque eu fiquei tão irritada de tarde, eu fiquei pensando, cara, é isso que dá você pegar a geração Z e falar que eles são especiais. É isso que dá.
É isso.
Aí eles acreditam. É isso que dá você ficar falando o tempo inteiro que você é especial e que todo mundo tem inveja de você e quer o teu mal. E que você tem que se blindar das pessoas, que você tem que saber com que você anda e tudo mais. E, mano, olha a cabeça da menina. Ela não acredita em ninguém. Ninguém. É muito maluco.
É só ela com ela mesmo. Eu vi um story do que printaram do pai dela falando que são só invejosos, não sei o quê. Tipo, muito explicadinho exatamente o que isso que você disse, mano. Exatamente.
Foi a receita certa pro caos na cabeça da menina. Sabe? Ela não deve. Ela não deve nem ter amigos direito. Assim, amigos que eu digo pra confiar, sabe? Que nem eu e você. Ela não deve ter alguém que ela confia além daquele círculo ali da família dela. Então, qualquer coisa que aconteça diferente, e ela não deve viver fora disso e de trabalho TikTok, porque a menina ela não sabe lidar com um não, ela não sabe lidar com uma rejeição, ela ficou em choque que teve um menino lá que falou que não conhecia ela, mas conhecia a Isabelle, como assim? E teve, cara, esse vídeo que ela tinha 40 milhões de seguidores e que não ia pegar bem, eles brincarem com a saúde mental de uma pessoa de 40 milhões de seguidores.
Não, ela fala isso o tempo inteiro. Ela fala que ela tem o poder pra cancelar todo mundo.
Sim.
E que ela toma muito cuidado com o que ela fala, porque ela sabe o poder que ela tem do cancelamento.
É um egocentrismo tão bizarro.
É bizarro, mano. E aí eu lembrei de um vídeo que até viralizou de novo. Voltaram, né? Colocaram ali no Twitter de novo essa semana, que era da Thelminha, do BBB dela, que ela tá putaça, assim, não sei qual é a treta. Mas ela tá falando assim: eu não tenho medo de ninguém famoso aqui dentro, não. Porque são 130 milhões de brasileiros que assistem esse programa. A única pessoa que eu teria medo se entrasse aqui pra disputar comigo seria a Beyoncé, porque ela tem 130 milhões de seguidores no Instagram. Maravilhosa.
Exatamente.
E é isso, entendeu? No Big Brother não tem isso. Inclusive a Isabela falou isso pra ela hoje, né? Que lá dentro ninguém ninguém se conhece, ninguém é amigo de ninguém lá, as pessoas estão se conhecendo. E pra ela parar com essa pira de internet aí, porque é isso que ela tá com a pira de que ela pode cancelar ou de que... Ai, cara.
Isso é a crise de abstinência de TikTok.
Mano, essa fala dos 40 milhões de seguidores, mano, ela falou várias vezes isso.
Sim.
Ela falou várias vezes. Insuportável.
É isso que me fez ficar com tanto ódio, porque assim, É, quando ela tá no momento são, né, entre parênteses gigantesco, quando ela tá nesse momento são, ela fala cada bosta egocêntrica que é inacreditável. E aí quando eu acho que ela vira a chavinha do personagem pra dar aquela forçada pra conseguir sair logo daquilo ali, se livrar logo daquilo, ela começa a falar umas coisas nada a ver, nada com nada. E aí ela tá influenciando as meninas lá dentro a ficar maluca, deixou a Bia e acho que, eu não lembro o nome da menina, acho que é a Lani, ficou com medo desse rolê de ter ator ali dentro. Ela tava fazendo... Cara, era contagioso. A Vanessa Camargo e a Yasmin concordando com elas. Pelo amor de Deus, coloca o vídeo delas conversando das músicas de Shake It Off, da Taylor Swift. Depois a Vanessa começa a cantar outra música. E elas ficam nessa conspiração. Gente!
Shake It Off. O que que você fez ontem?
Shake It Off.
A minha não tem
Mas
sentido.
Quando começou
Qual?
A tocar...
Canta pra mim. Qual a sua?
Is this just real life? Is this just fantasy? Colorless life. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky.
O terceiro olho. O olho que tudo vê.
Um olho que tudo vê.
Que porra é essa?
Yasmin, caralho. Você tá recebendo
sinais.
Deixa
eu falar uma coisa. Calma aí. Deixa eu falar uma coisa. Se isso for uma coincidência, tô rachando o bico da gente.
Então.
Se não for...
Sim, mas depois eu vi a Yasmin falando com a Vanessa, que, percebendo, né, falando com a Vanessa Camargo, falando que ela, que se todas as coisas de conspiração que ela tá falando forem realidade, e é muito bizarro, que isso não é possível, sabe? Então elas meio que já perceberam, até, inclusive a Bia depois veio e falou que elas tinham que prestar atenção mais na Vanessa, não sei o quê, falou pra Vanessa Camargo e pra Yasmin. Então assim, eu acho que a galera tá percebendo.
Eu lembrei da cena da Anne no banheiro. Fica bem.
Fica bem a Anne. Quando você encontra o doidinho, quando o doidinho da rua vem falar com você, né? Ela falando, fica bem. Bizarro, mano. Bizarro. E tem várias vezes isso, né? Que ela apareceu um doidinho na rua mesmo.
Sim, nossa.
E é isso que eu falei na outra gravação que caiu, que é o nosso Lucas Penteado 2.0, né, amiga?
Sim. E aí é essa sensação de ansiedade que me deu, entendeu? Porque quando eu assisti, porque pra quem talvez seja novo aqui no podcast, eu assisti o pay-per-view daquela noite fatídica inteiro. Eu assisti tudo, até de manhã. Eu só fui dormir depois, acho que o Lucas já tinha saído. Foi a hora que eu fui dormir. Então eu assisti toda a festa, eu vi todas as câmeras, eu vi tudo que tava acontecendo. A crise de ansiedade que eu tive, meu irmão, e daí eu ver esse rolê todo do Lucas Penteado da edição de agora, fez eu ter um exemplo bem pequenininho assim daquele dia, né? A ansiedade bem pequenininha daquele dia. E aí eu falei, nossa, eu tô pegando ranço. Tô pegando não, né? Vamos ser sinceros. Já peguei ranço e agora tô tendo uma crise de ansiedade. Eu vou sair do Twitter, eu fui lá pro meu sofá na minha sala, assisti live do Alonzoca e dormi um pouquinho e acordei, assim, renovado pra gravar o episódio, sabe? Porque tava complicado, mano. Eu já não aguento mais. Pelo amor de Deus, alguém coloca ela no paredão pra gente tirar essa menina de lá, porque tá insuportável.
Doideira, mano. Doideiras. E é isso, né? Acho que sobre a Vanessa não tem mais nada que falar. Quer dizer, tem muita coisa pra falar, né? Mas eu acho que a gente...
Com certeza vai acontecer muito mais, mas é isso que a gente tem pra falar.
Para. Por quê? Estávamos falando agora, há poucos segundos atrás, de Vanessa Lopes, né, Carol? Poucos segundos.
Sim.
E assim...
Fizemos um bloco inteiro pra falar dela. E aí, o que ela fez?
Ela fez o que a gente falou que ia fazer. Porque a Carolina acabou de dizer, vocês ouviram. Falou assim, vai acontecer muita coisa ainda. E ela tá fazendo tudo isso pra ela poder sair, pra ela poder apertar o botão, não sei o quê. E foi isso que aconteceu, gente. A Vanessa Lopes apertou o botão e a gente veio aqui nesse plantão BBB, plantão como eu vim parar aqui, como eu vim pocket. Só pra quem sabe.
Fica aí, pros raiz.
Então, estamos aqui pra noticiar esse rolê da Vanessa Lopes, né? Tudo que aconteceu, a loucura que aconteceu na sexta, foi sexta-feira?
Acho que foi sexta-feira que eu fui tatuar. Quando eu voltei, ela já tinha saído.
Exato, eu também tinha saído e quando eu voltei, ela abriu o pay-per-view, foi uma loucura. Mas é isso, gente, tivemos a nossa primeira desistência, inclusive a galera tava fazendo umas threads de que desde do BB21, né, desde que começou o camarote, sempre teve uma desistência, né, mano?
Mas sempre um camarote, não é sempre camarote, porque o Gaga também desistiu, ele não era.
Mas do resto do camarote, né?
Sim.
É isso. Chega de camarote. Sou contra camarote, Carol.
Aí eu sou contra também.
Mas eu sou contra, porque eu gosto das pessoas darem valor, assim, pro prêmio. Tipo, mano, são pessoas pobres que nunca imaginaram ter 3 milhões de reais na conta, sabe?
Pois é.
Então, eles se entregam muito. Mas eu gosto muito de ver famoso se humilhando, sabe? É um guilty pleasure meu, assim. Eu adoro.
Eu acho que o Boninho acertou dessa vez. Um pouquinho de camarote pra se humilhar, pra ter esse gostinho bom, assim, da gente, esse entretenimento. Só que coloca bastante pipoca, bastante gente normal, bastante gente fodida, com boa personalidade e tal. Dá uma equilibrada, tira os padrão, ó lá, tirou os padrão, tá tanto entretenimento sem
Nossa,
padrão lá.
Nossa, tá maravilhoso.
E aí, eu acho que esse é o... Essa receita, entendeu? Mas se tirar também os camarote no que vem, não me importa não, porque, nossa senhora.
É, eu também não vou me importar, mas eu adoro ver, tipo, o primeiro dia da Yasmin Brunet com slime no cabelo, se arrastando pelo chão, sabe, nossa, Caroline? Que...
Nossa, tão bom.
Sabe?
É o entretenimento da classe trabalhadora, né? A gente fica tão feliz
isso. É isso. E eu adoro ficar xingando, tipo, a gente tava, eu tava assistindo ontem, né? Passou até na edição, a Vanessa Camargo falando que o Davi só se importava com o dinheiro, que achava que o prêmio era só dinheiro, é claro, eu adoro ficar xingando esses ricos, sabe? É claro que é sobre dinheiro e ele é pobre, Vanessa Camargo, sabe, Vanessa Camargo?
É, pelo amor de Deus, ela falando que ele só quer dinheiro e ela tá lá só pela publicidade, ué.
Só pela fama, que ela nunca conseguiu, né? Ela nunca conseguiu a fama da Sandy. Aí começou, né, do nada,
um hate.
Do nada, uma intriga de filho de sertanejo. Ai,
mas a gente tá aqui pra encerrar esse plantão Vanessa Lopes, né? Porque ela saiu. Glória a Deus, obrigado, senhor. Obrigado, Boninho. Ela desistiu, né? Ela ficou ainda pior do que tudo que a gente relatou. Porque, como eu disse, tinha muita coisa pra acontecer ainda. E na sexta-feira, meu amigo, foi assim, loucura total. Eu não fui atrás de ver tudo quando eu cheguei em casa. E eu só vi a notícia que ela tinha saído. Eu não fui atrás de ver cada videozinho pra ver o que ela tava fazendo. Mas eu vi que ela tava indo pra apertar o botão. Aí seguraram ela. E aí, nisso, começaram a chamar todo mundo da casa pra falar que ela tava querendo desistir. Daí virou aquela comoção, né?
Foi exatamente
isso. Todo mundo tá na sala, conversando. E ela falando com todos. E daí ela falando que a família dela era fria. Que o pai era capricorniano e a mãe era sei lá o quê, e a irmã era sei lá o quê, e daí ela começou a chorar porque ela era canceriana, e meu Deus, é muito difícil, e todos vocês são atores, e vocês são o meu, como que é, meu projeto social preferido.
Nossa, calma,
alguma coisa
pausa
assim.
Aí. Pausa aí, porque essa menina, assim, é o que a gente falou, sabe? Existe a coisa dela, das pessoas terem problemas, existe a coisa dela tá afetada, existe a coisa dela tá desnorteada com o rolê, mas ela foi escrota até o final, mano.
Sim.
Ela chegou no Vinícius e falou que ele era o projeto social dela, sabe? Ele era, ela, nossa, irmão, falou isso pro Bin Laden também, tipo, mano, tratando, tipo, um cara de favela e um cara com deficiência física, com projeto social, ela foi escrota até o final, velho. É muito bizarro, mano. Nossa,
acho que é importante falar também que desde que a gente terminou de gravar até o momento que ela saiu, assim, várias coisas das pessoas, tipo, dizendo o que que achava que ela tinha, que ela não tinha. Tipo, o que eu falei, que eu achava que ela tava de boa, só que ela tava forçando a barra pra poder sair e os pais não ficarem bravos. Teve gente que falou que foi surto mesmo, teve gente falando que isso daí é a geração Z sem a internet, que ela foi criada, né, na internet, com likes e tudo mais, e sem ter esse... Porque ela usa isso como norte. E sem ter esse norte, ela ficou totalmente perdida e desconexa da realidade. Teve tudo que vocês imaginarem de teoria, era essa a palavra que eu tava tentando achar, teoria sobre o que levou ela a ficar desse jeito e desistir, tá cheio de teoria aí na internet. Então, assim, são várias. Eu acho que eu mudo um pouco a minha versão da minha teoria. Eu acho que ela não tá bem, porque eu tava achando que ela tava. Só que da quinta-noite pro resto da sexta-feira, tudo que eu vi me fez perceber que ela não tava bem, não. Então, não acho que ela tava tão consciente, assim, do que ela tava fazendo. E, realmente, ela tava num surto. E eu espero que agora ela melhore. Inclusive, importante falar que a gente foi atrás, né? Eu fui atrás nos perfis dela, do pai e da mãe. Porque lembra que eu fui atrás dos pais? Então, fui ver. E agora ninguém fala nada. Não tem um story.
Olha só, Brasil.
Ninguém fala nada. Loucura, né, amiga?
Nossa, os caras com 20 stories estavam em pontinho já até ontem, né? Nossa senhora, cara. É isso. É Mas é isso, né? Eu espero que eles deem o apoio que ela precisa, né? E que ela sare, né? Agora que saiu do Big Brother também, não quero mais saber muito. Mas né? Bizarro, mano, essa história toda aí. Eu já sinto Bin Laden mais leve, sabe? Então,
a casa inteira sinta mais leve, né? Apesar de que a Yasmin tá fazendo, tá cagando um pouco pela boca de vez em quando, né? Mas enfim.
A Yasmin é um rolê, né? Porque ela acerta, ela erra, aí ela volta atrás, aí ela erra de novo, ela fala merda, daí ela fala, não, mas isso aqui. Aí, é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. E tem o velho também, o nosso querido Rodriguinho, que só fala merda, né, também.
Sim, então, só fala merda. Continua sentada em todos os shows. Eu amei que a Valesca...
Nossa, da Valesca, cara, ela foi maravilhosa. E eu senti que foi meio que uma resposta da própria produção ao que ele falou da música da Ludmilla, sabe? Porque você não quer putaria? Toma aqui Tati, quebra barraco e Valesca popozuda pra você.
A Valesca entregou tudo. Ela foi lá ser afrontosa com o Rodriguinho. Ela foi pra cima dele. Aí
como se ele não
existisse, resposta.
Sabe? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
Foi isso que você falou. Foi a resposta da produção de colocar elas lá, e ela foi lá afrontar, e aí teve a Tati Quebra Barraco cantando Daco é Bom, muito bom, maravilhoso.
Nossa, perfeito.
Aí a Valesca foi lá cantar Xerecão no Chão.
Nossa, inclusive...
E cantou a música da Ludmilla.
Cantou, e inclusive hoje, no domingo, né, que a gente tá gravando no domingo, eu vi o Rodriguinho tirando um sarro, ai, cara, do Nizam cantando Sou Cachorra, Sou Gatinha, sabe, muito... Nossa, falando, ah, ele canta. Eu achei muito estranho ele cantando e não sei o quê.
Oh,
e aí eu até vi o tweet falando, né? Não era esses caras que estavam falando da fala lá do Davi, sabe? Não era esses caras que estavam condenando o Davi? Que é isso? Sabe? Tipo assim, não é passando pano pra fala do Davi, mas, sabe? É uma hipocrisia, mano. Nossa, eu fiquei com uma raiva, cara.
Inclusive, não sei se você viu que o Rodriguinho, ele fingiu que, tipo, ele não tinha feito nada demais. Sabe o papo do corpo da Yasmin?
Da Yasmin.
Que as meninas queriam saber e tudo mais, e eles não falavam. Ele meio que jogou que o Nizam quis comentar sobre o corpo da Yasmin e que ele ficou eu não quero falar sobre isso, eu não vou comentar sobre o corpo alheio.
Ai, é uma mulher de 35 anos, não sei o que ele falando.
Nossa, velho, que ódio que eu tenho desse cara, pelo amor de Deus.
Nossa, ele é muito podre, ele é muito podre.
Mas enfim,
isso, né, amiga? Eu acho que a gente ia fazer uma coisinha curtinha aqui, tá falando até demais. Mas...
Porque aconteceu coisa pra cacete.
Aconteceu muita coisa, e esse Big Brother tá bom, então é isso.
Uhum.
Então, acho que a gente encerra por aqui, voltamos na próxima semana, tá? Bonitinhas, belíssimas. Não esquece lá do... Ah, não, isso aqui não é um final, né?
É.
Voltamos na próxima semana no seu Big Brother e vamos pra próxima notícia.
Sim, voltamos pra Carol e a Thaís do passado, que a Carol e a Thaís do futuro agora tá indo embora.
Fiquem com a Thaís do passado, isso aí.
Um beijão,
tchau
pra vocês. Continue o episódio.
Tá, continue aí. Essa semana também aconteceu uma parada muito paia, noggers, como diria nosso mano Pisca,
sim,
que foi a Nath Finanças e a outra Natália, que eu vou chamar ela assim.
Pode ser.
E a outra Natália, que são as Naths Finanças, né? As Natálias Finanças. A Nath Finanças teve que expor uma situação que ela passou com a Natália Arcuri essa semana. Essa semana não, ela vem passando há muito tempo.
Há alguns anos, que foi o rolê.
É que eu acho incrível. Eu acho incrível que as duas se chamam Natália e as duas se chamam... E as duas fazem finanças, tá ligado? Eu acho
sim,
isso incrível.
Sim, o conteúdo delas, isso é a mesma coisa, hein?
É muito bizarro, tá ligado? Mas enfim, a Nath Finanças, ela comentou que o nome Nath, né, a empresa é Nath, que é registrado, a Natália Arcuri, que difícil contar essa fofoca com os nomes.
Tá, vamos lá.
A Natália Arcuri estava querendo usar o Nath Play.
Nath Finanças é da Nath Finanças. O Nath, só Nath, é da Natália Arcuri.
Isso.
É Arcuri,
Arcuri.
Isso, é isso.
E a Nath Finanças tem uma plataforma chamada Nath Play. A Natália Arcuri tava querendo não, ela vem em justiça tentando usar, eu até já tava usando, né, pelo esse último vídeo que a Nath soltou hoje. Então a Nath Finanças teve que vir até o Twitter expor essa conversa que tava sendo feita de modo silencioso, juridicamente, tudo certinho, que não tava tendo respostas. Porque ela tem essa plataforma e ela tava sendo usada, a Natália Arcuri tava tentando usar de outra maneira, né? Com esse nome.
Então, falando com um pouquinho mais de detalhe, que assim, a Nath... Quando eu falo Nath, vocês sabem que é a Nath Finanças, né? Exato. Porque a única Nath dessa internet pra mim é a Nath Finanças. Mas enfim, a Nath, ela tem a patente da marca Nath Finanças. E aí, o que tava acontecendo, que você disse que a outra Natália tava usando, é que ela tava usando o... Eu acho que era o nome Nath Finanças
era o Nath,
mesmo.
Nath Play, não era?
Não, eu acho que era Nath Finanças.
Eu acho que o Nath Finanças, ela chegou a usar, né? Mas eu sei que ela trouxe pro Twitter, o primeiro vídeo que ela fez era sobre o Nath Play. Mas agora é o vídeo que ela soltou hoje na quinta-feira. É, muita coisa, mano. Muita treta. Mas acho que o vídeo que ela falou, que ela soltou hoje, falava sobre ela até usar o Nath Finanças mesmo.
Sim, sim. É porque assim, quando você vai tentar a patente de um produto, de um trabalho, de um serviço, você consegue fazer isso, mas também tem como que fala? Eu esqueci. Categorias. Categorias que você pede essa patente. A Nath Finanças, ela tem já esse primeiro, e daí ela tava tentando pra mais três categorias. E aí a outra Natália entrou com um processo pra tentar pegar uma das categorias. Pra, tipo, cancelar uma dessas categorias porque ela queria usar aquilo ali. E aí, o que a Nath fez nesse último vídeo, né, que saiu um pouquinho antes da gente começar a gravar, é que ela tava contando que já tinha sido resolvido. Porque ela teve que vir a público. Ela fez a sequência de tweets, né, expondo isso. E aí, ela contou nesse vídeo que eles já tinham tentado entrar em contato por e-mail e de forma jurídica e não teve resposta de nenhum dos dois. E é por isso que ela foi e expôs isso no Twitter. Pra ver se andava. E quando aconteceu isso, a outra Natália tirou esse pedido aí. E eu vi os stories da outra Natália e ela tava só se fazendo de vítima. Ela deu uma de Vanessa Lopes, falou nada com nada, falou de um namorado que ela teve, de uma sogra que falou uma frase pra ela que ela nunca mais esqueceu dessa frase de não deixarem te diminuir e não sei lá o que. Falou nada com nada, não tinha o que se justificar porque ela tava errada. E aí foi resolvido assim, de forma interna, né? Do jeito que a Nath Finanças queria desde o começo. E foi resolvido isso. Então agora ela tá de boinha com a patente dela e todas as categorias da patente que ela tava querendo fazer, sem encheção de saco da outra, que enche o saco dela há 4 anos. E ela falou no Twitter, né?
Ela
que
fala
desde
no Twitter,
que ela rejeitou uma collab em 2020, essa outra Natália fica infernizando a vida dela.
E o que eu achei bizarro é que, assim, as duas falam de finanças, sabe? E a collab que a Nath Finanças recusou era uma collab sobre racismo, tá ligado?
É.
Por quê? Porque o influenciador Pedro, não importa do que ele fala, ele sempre vai ser chamado pra falar sobre causas raciais. Sabe? Exatamente. Não importa que ela fala sobre finanças. Elas podiam ter feito uma collab super legal sobre finanças duas. Isso é incrível.
Sim.
Sabe? Isso é incrível.
Até
mas
porque
não.
Elas não trabalham pro mesmo nicho. Elas trabalham pra coisas totalmente diferentes.
Exato.
Elas só têm o nome igual e o trabalho igual. Só isso.
Cada uma focada nas suas especificidades, sabe? Isso é de uma escrotidão, sabe? É diminuir tanto o trabalho da outra pessoa. E é claro que ela recusou e fez certo de recusar. Só que aí virou uma perseguição, né? Esse rolê todo. Virou uma perseguição.
É, porque normalmente quando uma pessoa tem muito dinheiro e muito ego, ela vai lá e faz o quê? Tenta de meios jurídicos pra te fuder.
Exatamente. E que bom que a Nath expôs tudo isso pra todo mundo ver. Depois virou também... Eu vi a galera postando que num vídeo que que a outra Natália, né? A outra Natália. Que a outra Natália postou que ela fixou um comentário de uma mina falando que estavam querendo diminuir o trabalho dela, que a Nath Finanças se inspirou nela e não soube respeitar. Uns bagulho assim, sabe? E ela fixou esse comentário, sabe? Então é de uma baixeza com o rolê, porque apesar da Nath ter exposto, né? Antes disso, ela até provou que antes disso ela tentou fazer tudo sem expor, sabe? E aí agora... Ai, cara, bizarro.
E ela até mostra lá no vídeo, e ela falou no Twitter disso também, ela patenteou a marca dela, Nath Finanças, em 2020. A outra Natália foi patentear o Nath apenas, né? Em 2021. E aí fica nessa treta imensa o tempo inteiro, e a encheção de saco, e tenta derrubar. cara, faz bizarro. O teu, tem espaço bizarro. Pra todo mundo. Exato. É isso que a gente falou, e é isso que eu falei. Elas trabalham com finanças, sim, só que são pra pessoas totalmente diferentes. O público-alvo de cada uma é totalmente diferente. Então, tipo, não, meio que não tem briga, sabe? Não tem competição não. Ali. É só um nome. E é bizarro, porque... A Nath Finanças, ela já foi esperta, ela já colocou o nome dela e colocou Finanças. A outra uhum. me colocou Me Poupe.
Me Poupe.
Podia ter colocado o nome dela também. Mas tem essa marca Me Poupe. Por que que não patenteia esse negócio? Porque também é um nome muito bom pra um negócio de finanças. Porra, mas fica nessa briguinha de ego. Não, você não quis fazer o rolê comigo, agora eu vou te prejudicar.
Ai, bizarro, ai, cara.
Eu ia falar um negócio, mas não pode colocar no episódio.
Deixa pra lá, público, deixa pra lá, meus ouvintes. Mas é isso, né? É uma doideira você ver isso acontecer. E aí eu fico feliz que deu tudo certo, que a Nath Finanças pode continuar com o trabalho dela com o Nath Play e com os outros Naths, né?
Uhum. Ainda bem que já deu tudo certo, já foi resolvido. E espero que não aconteça de novo. Mas se acontecer, Nath, já coloca no Twitter, tá? Estaremos do seu lado.
Mas pões, tuita mesmo que eu quero saber as fofocas. Adoro, adoro. Tem fofo, inclusive tem outras fofocas aí, mas vou contar só pra Carol depois.
Isso.
E é isso.
E agora a gente vai pra nossa última notícia, que é uma notícia maravilhosa. É Ai, incrível, é perfeita. É por isso que eu quis deixar pro final, pra acabar esse episódio assim, ó. Alto astral, alto astral. Alto astral,
lá em cima. Vamos lá.
Porque simplesmente o governo Lula anulou a isenção fiscal das igrejas.
Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá.
Pois é, e quem tinha assinado a isenção de impostos para igrejas, quem será? Quem será? Bolsonaro, mas aí o governo Lula foi lá e derrubou.
Em agosto de 2022, né, eu tava lendo, mano, faz tempo que isso aí tá em vigor, cara.
Faz,
e os pastores tão lá,
Vamos sonegar ainda mais, quer dizer, supostamente, senhor juiz.
Supostamente, sem sonegar, né, porque eles não tinham que pagar nada, nem sonegar eles precisavam.
Mas enfim, só pra dar, assim, dar uma... como fala?
Noticiar.
Só pra noticiar certinho, informar. Eu vou ler aqui pra vocês a matéria, né? Vamos informar os nossos ouvintes, porque a fofoca é boa, mas a gente também tem que informar.
Vamos.
Que tá aqui. A Receita Federal suspendeu uma medida do governo Bolsonaro que ampliava a isenção fiscal sobre remuneração de pastores e líderes religiosos e livrava igrejas de dívidas milionárias. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União, né? Essa matéria do dia 17, no caso ontem, pra mim e pra Thaís.
Uhum. Pra vocês faz dias.
Exatamente. E aí, o que que acontece? Essa suspensão, ela vai obrigar as igrejas a recolher contribuição sobre... Eles colocam essa palavra que eu não sei o que significa, que é prebandas. Que diabo é isso? Não sei.
Nunca ouvi falar.
Que aí eles falam que é um tipo de remuneração especial por meio da qual as igrejas e instituições religiosas pagam pastores e demais lideranças. Elas não são consideradas salário, mas um tipo de pagamento em face do mister religioso ou da sua... ou para subsistência. Ah, então sim. Pega contribuição dos
fiéis.
Fiéis. É, dos fiéis.
Uhum.
E aí, não paga nada? Não tem
não imposto? Paga nada.
Não tem nada? Eles já não pagam tanta coisa e não vai pagar impostinho nem do pagamento que eles recebem? Porque é salário? Desculpa, vocês não querem chamar de salário, mas é salário?
Sim.
Né? Porque o pastor e líder... Assim, líderes nem tanto, né? Mas pastores, eles normalmente têm um único trabalho, que é ser pastor.
E como então... ganhar dinheiro, né? Inclusive, lembrei agora de um vídeo que o Cauê postou esses dias atrás, não sei se você chegou a assistir, dos outfits dos pastores, você viu isso?
Eu não assisti, porque eu tava com ódio no coração.
Nossa, amiga. É um ótimo vídeo, assistam. Mas, gente do céu, os caras usando uns bagulho de 100 mil reais, os relógios de 100 mil reais.
O Valadão, né? O Valadão. Umas
camisetas de 7 mil reais. Ostenta, amiga. Ele gosta de ostentar. Gente, é bizarro.
É, ele gosta de ostentar ao mesmo tempo que ele fala que ele é muito humilde. Oh,
mas não é só
Deus,
o Valadão, não, ó. Um monte
não,
de
todos.
Pastor. Um monte. É bizarro, mano.
Então é isso que a gente tinha pra falar. A gente quis terminar esse episódio com coisa boa e terminamos com coisa boa. Então é isso. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Compartilha. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. E aí a gente se vê semana que vem.
Isso mesmo. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar like, de se inscrever, de olhar os nossos links aí embaixo. E até semana que vem. Um beijão.
Tchau.